Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor. Apresentação, Joel Scala.
Boa tarde, eu sou Joel Scala e começa agora pela Rede USP de Rádio, o Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor.
Olhar da Cidadania destaca...
No programa de hoje nós vamos falar sobre conservadorismo e as questões sociais no Brasil, com a cientista política Camila Rocha e o sociólogo Silvio Catiabava, editor-chefe do Le Monde Diplomatique Brasil. Como acontece toda semana, contamos com a participação do professor Marcos Pérez, da Faculdade de Direito da USP, com a sua coluna semanal.
Você ouve na Rede USP de Rádio Olhar da Cidadania. Apresentação, Joel Scala.
Camila Rocha é cientista social, mestre e doutoranda em ciência política pela Universidade de São Paulo, porta-voz da Fundação Tide Setúbal e coordena a área de ciências sociais da rede de pesquisa Diretas, História e Memória e integra o Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia para o Estudo dos Estados Unidos. Tudo bem, Camila? Seja bem-vindo ao Olhar da Cidadania.
Obrigada, Joel.
Silvio Catiabava é sociólogo e diretor e editor-chefe do jornal Le Monde Diplomatique Brasil e colunista do Observatório do Terceiro Setor. Boa tarde, Silvio. Seja bem-vindo.
Boa tarde. É um prazer estar aqui.
Camila, recentemente a Fundação Tide Setúbal realizou uma pesquisa coordenada por você a respeito do conservadorismo e as questões sociais. O que de mais importante você identificou nesse trabalho?
Olha, na verdade, assim, a pesquisa foi feita pela Plano CDE e a professora Esther Solano coordenou junto comigo, que é outra pesquisadora, né, especialista nesse tema. E eu acho que o mais importante que a gente detectou, e é importante falar que as pessoas classificou como conservadoras não radicais, né, então não tinha ninguém com posições extremistas. Mas foi que a maioria das pessoas tem muita abertura para falar sobre desigualdade social. E que, na verdade, o grande problema é a forma de comunicação do que costuma se chamar de pautas identitárias, né? Então, gênero, raça, questão LGBT, aí é onde mais pega com essas pessoas.
Muito bem, Silvio. Como você vê esse movimento conservador no país? Já há algum tempo vem se desenvolvendo no Brasil e culminou com a eleição do último governo.
Primeiro, eu quero saudar a pesquisa. Ela é muito interessante, muito estimulante. Abre um campo de reflexão sobre uma parcela da população que é conservadora, mas nem tanto, quer dizer, pode mudar de opinião. Tu afeta muito ligada às questões do dia a dia, da forma de vida que desenvolve. E isso nos dá elementos para falar sobre o conservadorismo, sobre a ultradireita, o que são coisas diferentes. Isso é o primeiro passo, né? Hoje, eu diria até que o conservadorismo é contra a ultradireita, porque o conservadorismo ele preserva as instituições, ele quer as coisas como estão, ele é um modelo de olhar pelo retrovisor, eu quero voltar a ser o que eu era antes. Já a ultradireita, ela quer destruir as instituições, né? E isso não é compatível com o pensamento conservador. Então, nós temos aí uma necessidade de trabalhar, refletir um pouco mais sobre quem são, afinal, essas pessoas que se declaram conservadoras, mas não se identificam com a ultradireita. Que valores elas têm, que projeto de vida elas têm, que expectativa de Brasil elas têm. Essas coisas são importantes.
Essa diferença está clara para a sociedade brasileira, Camila?
Às vezes, não. Eu acho que muitas vezes as pessoas entendem que você é conservador e necessariamente você apoia, como o Silvio falou, essas políticas de extrema-direita. E isso é uma coisa que a gente viu na pesquisa que não é verdade. Inclusive, assim, 70% das pessoas que a gente conversou, foram 120 pessoas no total, votaram no Jair Bolsonaro no segundo turno, né? E quando a gente foi conversar com elas, a pesquisa foi feita em março e abril desse ano, a maioria delas falou, olha, eu votei no Bolsonaro, mas eu, na verdade, discordo de muitas das coisas que ele fala, não concordavam com a reforma da Previdência, que foi votada agora. Ele falou assim, olha, eu votei meio quase como menos pior, ou porque eu esperava alguma mudança, eu achava que o sistema político estava muito corrompido. Então, quer dizer, é bem isso que o Silvio falou, quer dizer, as pessoas elas têm uma expectativa no limite de que a situação econômica do país melhore, que tenha mais empregos, que tenha mais oportunidades. É, inclusive, mesmo sobre esses temas que eu falei antes, né, sobre as questões de gênero, raça e LGBT, todas as pessoas falam que tem muito preconceito, que tem muita violência, que, na verdade, é mais a maneira com que os militantes e partidos de esquerda se comunicam que elas acham que é muito agressiva, muito autoritária.
Essa visão que se apresentou, Silvio, tem muito a ver com a cobertura da grande mídia, né? Como tratar esse assunto esclarecendo a opinião pública?
É muito difícil, porque a mídia tem lado hoje em dia, né? Então, a apresentação que a mídia faz da nossa sociedade, por exemplo, você liga a televisão, né? É a história do bandido e mocinho. Você vê a polícia sempre perseguindo um suposto bandido, né? E mostrando uma insegurança e um nível de violência na sociedade que, na verdade, não é real. Quer dizer, em algumas partes das nossas cidades, sim, existe esse grau de violência, mas não é generalizado. Mas isso impõe o terror, impõe o medo, impõe, vamos dizer assim, para a população um raciocínio: é melhor aceitar isso, porque senão vai ficar pior. Então, começa a se falar de aumentar da questão da redução da maioridade penal, da pena de morte, né? Se faz vista grossa para as execuções que estão sendo feitas na periferia pela polícia, sem nenhum tipo de controle, né? Hoje em dia os nossos governos estão autorizando essas polícias a serem mais violentas. Então vai se criando um clima que é um clima de insegurança, que é insegurança também no emprego, insegurança também no salário, você veja o nível de desemprego, né? Onde esse setor da sociedade diz assim: eu preciso me aferrar aquilo que eu tenho para não perder mais. Não tem projeto de sociedade, não tem expectativa de um futuro melhor. Quer dizer, é um medo de jogar, e que faz jogar na retranca, né? Quer dizer, vamos fortalecer a família, que é o laço de solidariedade mais próximo. Vamos nos ligar às religiões, porque é o espaço de sociabilidade. Daí o crescimento da igreja evangélica e dos seus fundamentalismos. Mas vale dizer, inclusive, que o católico e o evangélico, de base, eles têm os mesmos valores. Não é que nós estamos falando de um grupo evangélico homogêneo. Inclusive, tem dentro do movimento, dos evangélicos, movimentos de luta por direitos. Tem a Frente Evangélica pela Luta pelos Direitos Humanos. Quer dizer, tem coisas complexas aí.
Há 10 anos, o Ibope criou um índice de conservadorismo baseado em 5 pautas polêmicas: a legalização do aborto, o casamento entre pessoas do mesmo sexo, pena de morte, prisão perpétua e redução da maioridade penal. Camila, mudou o perfil desse conservador de 10 anos atrás para cá?
Então, na verdade, o que aconteceu foi que antes existia uma preocupação maior das pessoas que eram conservadoras com esses temas, por exemplo, como aborto, como união civil entre pessoas do mesmo sexo. Na verdade, isso com o tempo foi deixando de ser uma preocupação tão forte, e as pessoas conservadoras começaram a se concentrar justamente nesses temas que o Silvio falou relacionados à violência, né? Então, redução da maioridade penal, pena de morte, né? Justamente por conta de um aumento da percepção da violência por parte das pessoas. E, claro, um aumento real da violência, mas também tem esse lado da percepção, né? Como o Silvio falou. E isso era muito frequente entre as pessoas que a gente entrevistou. Então, quer dizer, ao mesmo tempo que existia uma aceitação maior, por exemplo, né? Pessoas do mesmo sexo poderem ter relacionamentos, poderem inclusive adotar crianças, poderem, ou mesmo das mulheres terem mais espaço no mercado de trabalho, isso todo mundo era favorável, mas a violência realmente despertava muita. Era um assunto muito sensível para as pessoas.
No momento, o campo de resistência está nas artes. E a música é uma delas. Você escolheu uma música que chama-se Culpa.
Isso. Porque eu achei interessante, porque muitas das pessoas, elas sempre falavam assim: não, parece que eu sempre agora estou pisando em ovos. Parece que a todo momento eu me sinto culpada. De repente, eu vou ser acusada de ser racista, vou ser acusada de ser machista, vou ser acusada de ser, né, homofóbico. Então, parece que eu sempre estou pisando em ovos e não sei muito bem como agir. Parece que eu estou sempre culpado. Então, por isso que eu escolhi essa música.
Vamos ouvir o terno Culpa, que é uma música que a Camila escolheu.
Parece que eu fico o tempo todo culpado, com coisas que eu faço, penso que não tem problema. Na verdade são pecado, e é por isso que eu me sinto tão culpado. Ou será que a sociedade diz que é para ser contente quando eu fico meio triste, ou até meio chateado? Eu fico mais, pois acho que eu sou culpado. Qualquer coisa, minha culpa, culpa minha de pedir perdão. Culpa de fazer sucesso, culpa de ser um fracasso, culpa sua, culpa de cristão. Será que as coisas que eu faço, penso que não tem problema, na verdade são pecado, e é por isso que eu me sinto tão culpado? Ou será sociedade diz que é para eu ser contente quando eu fico meio triste, ou até meio chateado? Eu fico mais, pois acho que eu sou culpado.
Rede USP de Rádio. Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor.
Continuamos com Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor. Hoje falando sobre conservadorismo e as questões sociais no Brasil, com a cientista política Camila Rocha e o sociólogo Silvio Catiabava, editor-chefe do Le Monde Diplomatique Brasil. Silvio, neste momento a palavra de ordem é resistência. Como é que você vê o atual cenário do país com o avanço desse movimento conservador e reacionário?
Ainda bem que você acrescentou e reacionário, porque eu estou fazendo uma diferença entre os conservadores e a ultradireita.
Foi esse o motivo.
Eu tenho a impressão que hoje em dia nós estamos vivendo uma situação que ao mesmo tempo é singular, quer dizer, nunca aconteceu no Brasil desse jeito, e está acontecendo no mundo em muitos países. O que nós estamos vendo é o que anos atrás, numa revista de sociologia francesa, se falava na dúvida, ou o caminho do socialismo ou o caminho da barbárie. Nós estamos indo pelo caminho da barbárie, né? Isso quer dizer o seguinte, que uma vez que agora quem manda nos governos são as grandes corporações internacionais, as políticas públicas passam a atender somente a essas grandes corporações e sacrificam todo o resto da população. Essas corporações têm compromissos com seus acionistas de uma rentabilidade anual e não se importam com o meio ambiente, com as pessoas, com a qualidade de vida. Elas querem, de fato, garantir o seu desempenho, e isso leva a uma situação onde a insatisfação é crescente, a violência cresce, as instituições não são mais acreditadas. Você veja o que é a avaliação do parlamento brasileiro, do político brasileiro, dos partidos políticos. Está tudo lá embaixo, não é? Porque não muda a situação e não há perspectivas. Então você começa a ter uma disputa entre as próprias classes populares, né? Onde, por exemplo, uma parte diz assim, as cotas para a universidade... Mas se nós somos todos iguais, vamos competir em pé de igualdade, sem cota, né? Onde há fissuras crescentes, vamos dizer assim, na solidariedade, né?
Ô Camila, você tem um importante estudo sobre a nova direita. A gente sabe que a direita era conservadora, defendia a tradição, os costumes, era nacionalista. Essa nova direita, quem é essa nova direita brasileira?
Primeiro é importante falar que eu faço uma diferenciação, ainda que esses fenômenos estejam relacionados, entre nova direita e bolsonarismo, se você quiser, nova direita e extrema direita. Então, essa nova direita que eu estudei, ela é composta por pessoas que, vamos dizer, trafegam em algum grau entre um ultraliberalismo econômico e conservadorismo. Então, todas elas são ultraliberais na economia, e aí tem pessoas mais ou menos conservadoras nos costumes, né? Mas é interessante pensar, inclusive, que agora, por exemplo, essas últimas mobilizações, né, em prol do governo que tem acontecido nas ruas, por exemplo, já mostra uma cisão justamente entre isso que eu chamo de nova direita e o governo Bolsonaro. Quer dizer, eles fizeram um tipo de apoio pragmático ao governo. Então, eu acho que é do mesmo jeito com o que a gente está diferenciando, né? Esses conservadores não radicais, de extrema-direita, eu acho que é sempre interessante a gente olhar para essas matizes, para essas diferenças dentro desse campo, né? Que a gente pode chamar de direitas ou conservadorismos, ou enfim, porque tem muitas coisas diferentes ali, não dá para colocar tudo no mesmo saco.
Isso pega o MBL também,
com,
né?
Certeza. Com
que
certeza.
Era uma base de suporte forte para o golpe, né? Para a sustentação de um governo Temer.
Sim,
né?
Exatamente. O próprio MBL, por exemplo, não apoiava o Jair Bolsonaro desde o começo, né? Foi um apoio muito mais pragmático, quer dizer, uma vez eleito, uma vez no governo, uma vez que eles também elegeram os próprios militantes, aí, bom, tudo bem, a gente apoia, mas que nem agora, né, a gente está vendo como que as coisas estão, quer dizer, não são tão, não andam tão juntas assim, né?
É essa chamada extrema-direita que está no poder, sim, e que tem uma base de apoio popular, sim, ela está assustando o conservador. Isso que eu entendi. E isso pode levar a opinião pública nas próximas eleições, que decide a eleição no nosso país, a de novo olhar para o centro-esquerda?
Eventualmente, sim. É difícil fazer futurologia, né? Eu concordo com o que o Silvio falou. Eu acho que se a gente fosse pensar numa tendência, quer dizer, as pessoas também ficam um pouco assustadas, eu acho, em relação a como as coisas estão acontecendo. Assim, acho que, sabe, de ter grandes transformações, principalmente no que diz respeito a direitos fundamentais, né, a conquistas das classes populares, enfim, esse tipo de ataque.
Vamos dar uma pausa na entrevista com a cientista política Camila Rocha e o sociólogo Silvio Catiabava, editor-chefe do Le Monde Diplomatique Brasil, para ouvir o professor Marcos Pérez, colunista do Olhar da Cidadania. Olá, Marcos.
Olá, Joel e ouvintes da Rádio USP. Muito se debate hoje no Brasil e no mundo sobre o vazamento pela imprensa de informações de caráter confidencial detidas pelo Estado ou por agentes do Estado. No Brasil, a polêmica maior acontece agora em função dos vazamentos de trocas de mensagens entre promotores da Operação Lava Jato e o então juiz Moro, que julgava a maior parte dos casos. Há muitas questões jurídicas importantes nesse caso. Já falei aqui de quão essencial é a imparcialidade dos juízes, sem a qual o sistema do Estado de Direito não faz qualquer sentido. Mas outra das questões importantes nesse caso é saber se a liberdade de imprensa autoriza a utilização de informações fruto de vazamento que rompa o direito à intimidade dos agentes públicos que tiveram sua comunicação pessoal revelada. O tema não é novo e tem a ver com o papel da imprensa e dos vazamentos ou dos chamados whistleblowers, delatores, na democracia contemporânea. Remonta-se ao caso dos chamados documentos do Pentágono, no qual, em decisão tomada em 1971, a Suprema Corte norte-americana fixou o direito da imprensa de publicar, com reserva de fonte, informações protegidas pelo sigilo, obtidas e vazadas, portanto, ilegalmente, mas politicamente relevantes. Nesse caso, a Suprema Corte declarou que a Constituição protege a imprensa livre e que essa proteção tem um papel essencial em nossa democracia. Que a liberdade de imprensa serve aos governados, não serve aos governantes. E mais, que o poder do governo de censurar a imprensa foi abolido para que a imprensa permanecesse sempre livre para censurar o governo. Em suma, que a imprensa deve ser protegida justamente para que possa revelar os segredos do governo e informar o povo. Assim sendo, não parece haver qualquer dúvida que, ao prever a liberdade de expressão, de comunicação e de imprensa, tanto a Constituição brasileira, em seu artigo 5º e inciso 9º, como a Convenção Interamericana de Direitos Humanos, em seu artigo 13, como, por fim, a Declaração Universal dos Direitos Humanos da ONU, em seu artigo 19, protegem o direito da imprensa de revelar vazamentos e, o que é mais fundamental, o direito do povo de saber de segredos que escondam ilegalidades perpetradas pelos agentes do Estado no exercício de suas funções. Norberto Bobbio, um dos maiores pensadores do direito e do Estado de todos os tempos, considerava a democracia o governo do poder público em público, ou o governo de um poder visível. Russell Weaver, professor norte-americano, em uma recente coletânea publicada na França sobre Estado e transparência, defende que em um sistema democrático moderno, um nível de transparência governamental é essencial. Se as pessoas votam em candidatos, expressam suas preferências sobre as principais questões do dia, então elas precisam ter informações suficientes sobre o funcionamento do Estado, justamente para permitir que tomem decisões informadas, diz o professor norte-americano. Para o direito atual, portanto, não importa que a fonte da informação a tenha vazado ilegalmente. Importa que o povo tenha o direito de conhecer os maus feitos escondidos pelos agentes do Estado e a imprensa tenha o direito de revelá-los. Abraço a todos e até a próxima semana.
Obrigado, Marcos. Esse foi o professor Marcos Pérez, da Faculdade de Direito da USP, que volta na próxima semana. Continuamos nossa conversa sobre conservadorismo e as questões sociais no Brasil com a cientista política Camila Rocha e o sociólogo Silvio Catiabava, editor-chefe do Le Monde Diplomatique Brasil. Silvio, a gente pode perceber, é claro que o Brasil hoje vive um retrocesso. As discussões sobre os costumes e a política em geral acabam afastando uma pauta importante, que há as questões sociais no país. Como resgatar isso? Como o campo progressista pode resgatar esse tema fundamental para
o nosso Brasil? Não acho que é o campo progressista que vai resgatar esse tema, sabe? O último dado da Datafolha, que tem uns dias, mostram que educação e saúde assumiram uma posição de destaque entre os principais problemas vividos pela população. Antes era a corrupção. Então, essa mudança de eixo está mostrando que, inclusive, os cortes na área de educação, na área de saúde que esse governo fez, começam a ser sentidos pela população. O que nós precisamos trabalhar são explicações do porquê que isso aconteceu e como nós podemos superar isso. Nós temos agora, inclusive, em agosto, o Congresso Internacional de Saúde, no Salão Nobre da Faculdade de São Francisco, que vai debater esse tema. Quem está mudando a pauta é a própria política do governo, que está transformando questões que eram um avanço, como o SUS, por exemplo, né, numa questão de disputa e de busca de financiamento. Né?
Falando de questões sociais, ela apareceu na pesquisa, Camila?
Apareceu muito, praticamente a totalidade dos entrevistados tinha muita preocupação em relação a isso. Sempre falava, sempre repetia que o Brasil é um país profundamente desigual e que, enfim, a questão da pobreza permanecia como uma questão muito importante. E as pessoas sentiam que, inclusive, esses assuntos não eram mais tratados por nenhum dos grandes atores políticos, assim, que existia no entendimento das pessoas. A esquerda e, enfim, os partidos militantes tinham virado sinônimo de defesa dessas pautas, né, que a gente chama, entre aspas, de identitárias, e teriam abandonado, vamos dizer assim, as classes trabalhadoras, as classes populares. E, por outro lado, a direita também não teria preocupação com essas questões sociais, né, com desigualdade, com pobreza. Então, quer dizer, as pessoas se sentiam um pouco abandonadas nesse sentido.
Como construir uma reação nesse ambiente, Silvio?
Ó, Joel, primeiro eu queria fazer uma retificação, porque hoje em dia ninguém sabe o que é esquerda. Quando você fala de esquerda, imediatamente é associada a essa campanha contra os comunistas, os socialistas ou todos aqueles que tiverem eventualmente algum compromisso com a questão social. Eu prefiro chamados democratas e defensores de direitos humanos, né? Isso é um leque mais amplo, cabe mais gente aí dentro, né? E de fato é disso que nós estamos falando, né? Quer dizer, então, hoje, por exemplo, tem as notícias de jornal dizem que a reforma da Previdência está caminhando na sua aprovação no Congresso. E para isso o governo Bolsonaro despejou um montão de milhões em emendas parlamentares para tentar angariar a maioria. É legal? É legal. Mas associar isso à aprovação num projeto dessa estrutura também pode ser entendido como corrupção. Você está comprando os votos dos parlamentares, né? Eu não percebo ainda uma reação programática. Quer dizer, é possível formular programas, políticas, que venham a atender as necessidades da população, e tem dinheiro para isso. Você veja que agora, por exemplo, acabou de ser aprovado pelo Congresso isenção de impostos para British Petroleum, para Shell, para Exxon, que estão explorando agora, começaram a explorar, o pré-sal que foi aberto para as multinacionais. 50 bilhões de isenção por ano. O corte nas universidades, que transformou numa situação de pânico e de crítica, né? Quer dizer, a situação das universidades públicas federais, foi de 1,7 bilhões. E, ao mesmo tempo, você dá isenção de imposto de 50 bilhões por ano para quem não precisa. Esse é o nosso governo, é esse que nós precisamos enfrentar, denunciando essas situações e ajudando a construir uma consciência social de que não pode ser assim. Primeiro tem que ser as nossas crianças, as nossas famílias. Depois você vai dar dinheiro de presente para as empresas.
Camila, como construir uma nova narrativa diante do que nós estamos vivendo no momento?
Tem que, na verdade, primeiro ter um esforço de diálogo, eu acho, com as pessoas, no sentido de não descartar a priori. Assim, a pessoa é de direita, essa pessoa é conservadora, essa pessoa é fascista, eu não converso com ela, sabe? Eu não tento convencê-la do que eu acho. Quer dizer, não, as pessoas, na verdade, a maioria das pessoas tem muita abertura para diálogo. Então, eu acho que esse é o primeiro passo. E acho que segundo, como também o Silvio apontou, quer dizer, começar a falar desse tipo de inconsistência, né? Dessas políticas públicas que vêm sendo feitas pelo atual governo. Quer dizer, eu acho que tem muita coisa que não tá devidamente discutida ainda no debate público. Eu acho que ainda tem um rescaldo muito grande de todo esse debate sobre corrupção ainda. E eu acho que a gente precisa avançar agora já no segundo momento. Não, tudo bem, passou, o governo está aí, está fazendo políticas públicas, né, muito, muito importantes, que vão afetar muito a população, e isso tem que ser mais discutido.
Agora nós vamos com a reportagem da ONU News, parceira de conteúdo do Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor. De Nova York, as informações.
Condições anormalmente quentes e secas em partes do hemisfério norte têm sido propícias a incêndios desde o Mediterrâneo até, em particular, o Ártico. A mudança climática, com o aumento das temperaturas e mudanças nos padrões de precipitação, estaria ampliando o risco de incêndios florestais e prolongando a estação, segundo a Organização Meteorológica Mundial, OMM. O Programa Global de Observação da Atmosfera da agência lançou uma curta animação que destaca os riscos. A produção explica ainda como os avanços da tecnologia de satélite tornam possível detectar e monitorar os perigos de incêndio. Desde o início de junho, o Serviço de Monitoramento Atmosférico Copernicus, CAMS, rastreou mais de 100 incêndios florestais intensos e duradouros no Círculo Polar Ártico. Só em junho, esses incêndios emitiram 50 megatoneladas de dióxido de carbono na atmosfera, o que equivale às emissões anuais totais da Suécia. Essa quantidade é maior da que foi lançada por incêndios no Ártico no mesmo mês, entre 2010 e 2018, combinados. De acordo com um cientista sênior da CANS e especialista em incêndios florestais, Mark Parrington, embora os incêndios florestais sejam comuns no hemisfério norte entre maio e outubro, a latitude e intensidade desses incêndios, assim como o tempo que eles estão queimando, tem sido particularmente incomum. Da ONU News em Nova York, Daniela Gross.
Você está ouvindo O Olhar da Cidadania, um programa que debate e discute os direitos humanos.
Continuamos com O Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor. Hoje conversando sobre conservadorismo e as questões sociais no país com a cientista política Camila Rocha e o sociólogo Silvio Catiabava, editor-chefe do Le Monde Diplomatique Brasil. Agora nós vamos ouvir mais um artigo da Declaração Universal dos Direitos Humanos, que faz parte da campanha do Observatório do Terceiro Setor.
Todo ser humano tem direito à liberdade de opinião e expressão. Esse direito inclui a liberdade de, sem interferência, ter opiniões e de procurar, receber e transmitir informações e ideias por quaisquer meios e independentemente de fronteiras.
Direitos humanos são direitos de todos.
A Declaração dos Direitos Humanos, adotada e proclamada pela Assembleia Geral das Nações Unidas em 10 de dezembro de 1948.
Na Rede USP de Rádio. Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor.
Continuamos com Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor. Hoje conversando sobre conservadorismo e as questões sociais no país com a cientista política Camila Rocha e o sociólogo Silvio Catiabava. Silvio, ficou claro que o país hoje vive um conflito entre a chamada direita e a extrema-direita. No campo oposto, nós podemos dizer que a esquerda também não está combinando com a extrema esquerda. Enfim, nós precisamos de uma reforma política no país?
Claro, nós precisamos de uma reforma política. Nós estamos herdando um sistema político que foi de uma transição suave, sem nenhum impacto, de um período de ditadura para uma democracia que ainda hoje é definida como jovem e frágil, né? Então, mas o problema não é esse, o problema é que o desenho das instituições, a forma de como elas estão organizadas, é uma forma para garantir o controle das elites. Então, se você pensa nas políticas de coalizão no Congresso, se você pensa na composição do Congresso, quantos são fazendeiros, quantos são proprietários, quantos são trabalhadores, quantos são negros, quantos são mulheres...
Empresários.
Né? Empresários, você vai ver que quem manda no país é quem tem dinheiro. E quem tem dinheiro não passa de 5% da população. Então nós estamos vivendo uma continuidade, vamos dizer assim, de uma forma de governar das elites para as elites, né, que vai se tornando mais radical nesse momento, porque não há resistência social. Quando o país estava mais industrializado e os trabalhadores de fábrica tinham um peso maior, nos anos 80, por exemplo, as grandes passeatas mudaram um pouco o cenário da política. Hoje não é mais possível isso, porque esse setor industrial está bem pequenininho, foi se reduzindo, né? Então, o conflito é mais amplo, diz respeito às condições de vida de cada um e diz respeito não só ao salário, mas diz respeito aos que é chamado, às vezes, de salário indireto, que é a educação pública gratuita, que é a saúde pública gratuita, que é a seguridade social, a previdência, não é? Então, as disputas hoje, elas se organizam em torno da melhoria da qualidade de vida. E aí você tem um conjunto que, na verdade, se une no sentido de que todos vivem do seu trabalho, né? E, ao viver do seu trabalho, precisa buscar melhores condições. Esse governo está cortando salário, está cortando previdência, acabou com a cultura, não tem mais na mentalidade deles, né? E nós estamos vivendo um momento crítico, né? É preciso pensar novos paradigmas, novas formas de fazer política, uma construção que vem de baixo para cima, né? Que vai alterar, inclusive, o desenho das instituições. Você não pode continuar com um Congresso desse jeito, você não pode continuar com um judiciário que tem lado, o judiciário não pode ter lado, né? E você veja que eles estão todos alinhados, né, para combater direitos humanos, chamando isso de direito dos manos, né? O que é um artifício perverso de desqualificar todo um acúmulo histórico e lutas sociais que foram garantindo que existem garantias para que todos os indivíduos possam se realizar numa sociedade que reconhece a necessidade de prover os cidadãos, né? Isso também os conservadores acreditam, não é só a esquerda, né? Que é preciso ter instituições que garantam a liberdade do indivíduo e as suas necessidades básicas.
Camila, na pesquisa que você realizou esse ano, né, foi março e abril,
isso,
é
isso?
Março,
abril, isso.
Há um claro respeito dos conservadores em relação aos direitos humanos ou não?
Primeiro, tem muita confusão em relação ao termo, né, que afinal significa direitos humanos. Mas, assim, à medida que a conversa avançava, as pessoas falavam, não, é claro que a gente sente que, na verdade, os nossos direitos humanos não estão sendo respeitados, enquanto os direitos de pessoas, como as pessoas falavam, né, de bandidos, de assassinos, etc., são respeitados porque a pessoa vai para a prisão e aí tem pensão, recebe dinheiro de não sei onde, tem bolsa presidiário, tem isso. Então, quer dizer, na cabeça das pessoas é, puxa, essa pessoa que fez uma coisa ruim para a sociedade está recebendo dinheiro do governo e eu, que sou um trabalhador honesto, não estou recebendo ajuda nenhuma. E isso é muito injusto, né? Então, na cabeça das pessoas era assim a narrativa.
Muito bem, Silvio, agora nós vamos ouvir uma música da sua escolha. É Brasil Pandeiro, com Os Novos Baianos. Essa música diz muito para você?
Ah, ela é muito gostosa, a gente precisa aproveitar também momentos assim para poder apreciar o que é bom, né?
Então vamos ouvir.
A gente bronzeada mostra seu valor.
Eu fui à Penha, fui pedir a padroeira para me ajudar. Salve o morro do Vintém, pendura a saia, eu quero ver.
Eu quero ver o tio Sam tocar pandeiro para o mundo sambar.
O tio Sam está querendo conhecer a nossa batucada.
Anda dizendo que o molho da baiana melhorou seu prato.
Vai entrar no cuscuz, acarajé e abará.
Na Casa Branca já dançou a batucada de oi, oi, ai, ai.
Brasil, esquentai vossos pandeiros, iluminai os terreiros, que nós queremos sambar.
Há quem sambe diferente noutras terras, outra gente um batuque de matar.
Cantores de expressão que não tem para o meu Brasil.
Brasil, esquentai vossos pandeiros, iluminai os terreiros, que nós queremos sambar. Brasil, esquentai vossos pandeiros, iluminai os terreiros, que nós queremos
bronzeada mostrar seu valor.
Eu fui a Penha e pedi a padroeira para me ajudar.
Salve o morro do Vintém, pendura a saia, eu quero ver.
Eu quero ver o tio Sam tocar pandeiro para o mundo sambar.
O tio Sam está querendo conhecer a nossa batucada.
Anda dizendo que o molho da baiana melhorou seu prato.
Vai entrar no cuscuz, acarajé e abará.
Na Casa Branca já dançou a batucada de oi, oi, ai, ai.
Brasil, esquentai vossos pandeiros, iluminai os terreiros, que nós queremos sambar.
Há quem sambe diferente noutras terras, outra gente um batuque de matar.
Oh,
mulheres pastorinhas e cantores de expressão que não tem para o meu Brasil.
Brasil, esquentai vossos bandeiros, iluminai os terreiros que nós queremos sambar. Brasil, esquentai vossos bandeiros, iluminai os terreiros que nós queremos sambar.
Na Rede USP de Rádio, Olhar da Cidadania. Apresentação, Joel Scala.
Continuamos com Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor. Hoje conversando sobre conservadorismo e as questões sociais no país com a cientista política Camila Rocha e o sociólogo Silvio Catiabava, editor-chefe do Le Monde Diplomatique Brasil.
Comportamento, com o professor Christian Dunker.
Agora nós vamos ouvir o professor Christian Dunker com a sua coluna semanal. Olá, Christian.
Olá, Joel. Olá, ouvintes. Hoje nós vamos falar de uma condição descrita por Freud chamada mal-estar. Por que e quais são as condições da gente, diante da pergunta trivial, mas que também é a pergunta da nossa existência, né? Como você vai? O mal-estar é uma impossibilidade de estar. O contrário do mal-estar não é o bem-estar, né? Mas é a impossibilidade de estar. Estar com o outro. Porque quando a gente se coloca a estar com o outro, que é o fundamento da riqueza da nossa experiência e é o que dá, ao final das contas, uma boa história para contar, quando a gente está realmente com o outro, a gente tem uma expectativa de que o outro vai nos trazer assim sua diversidade, seu acolhimento, sua compaixão. O outro é a nossa figura de desamparo, de tratamento para o desamparo. Só que também no outro está aquilo que é a diferença que o outro representa para mim. Estão as suas opiniões, com as quais eu não concordo, estão os seus gostos intoleráveis, está tudo aquilo que eu renego, rejeito e acho assim intolerável em mim. Então, Freud dizia que o mal-estar tem três fontes. A primeira é que a gente é perecível. O corpo envelhece, a gente tem essa luta para ficar assim belo e jovem, mas a gente sabe que essa luta vai terminar mal, não sabe? O segundo ponto é que a natureza e o destino colocam coisas não antecipáveis. Existem tragédias, existem maus encontros, existem desastres, existem coisas que a gente pode dizer assim, olha, podíamos ter prevenido, podíamos ter pensado melhor, mas no fundo isso é um tipo de auto-engano. A vida vem com maus encontros também. Em terceiro lugar, e esse me parece o decisivo, o mal-estar procede da fragilidade das nossas leis, dos nossos pactos, ou seja, da nossa relação com o outro. Justamente esse outro que deveria nos tornar mais ricos, mas que no nosso momento se tornou fonte básica de intolerância. E isso é interessante, porque se a gente for olhar assim a história, todos os momentos em que há um aumento de cosmopolitismo, aumento da diversidade social, aumento de estrangeiros, aumento de movimentação, migração e imigração de pessoas, esses momentos estavam associados com aumento de intolerância. Por quê? Porque é a forma mais simples e mais equivocada de eu entender qual é a fonte do meu mal-estar. A fonte do meu mal-estar é esse outro. Outro que está a mais no mundo. Se eu tirasse ele do mundo, tudo seria resolvido. Então a prática da tolerância é a prática não só assim de uma eticidade, uma moralidade que comporte a diferença com o outro, que portanto vai nos levar para um futuro comum. A prática da tolerância é a prática de saúde mental, gente. Se você não tolera o outro, no fundo é você quem se envenena, é o tamanho do seu mundo que se reduz.
Comportamento, com o professor Christian Dunker.
Continuamos com o Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor, hoje conversando sobre conservadorismo e as questões sociais no país, com a cientista política Camila Rocha e o sociólogo Silvio Catiabava, o editor-chefe do Le Monde Diplomatique Brasil. Muito bem, agora eu quero de vocês um olhar a respeito do Brasil e o futuro, né? No resumo dessa pesquisa que você realizou, Camila, como você olha o Brasil? O Brasil daqui 5, 10 anos, né? Com esse movimento conservador, com a diferença entre os conservadores e a extrema-direita, que hoje ocupa o governo no Brasil. Enfim, o teu olhar a respeito de como o Brasil fica depois desse diagnóstico da pesquisa.
Olha, eu acho que, a despeito de a curto prazo, né, quer dizer, esse regresso todo nas questões sociais e nas políticas públicas ser muito evidente, eu sou otimista, assim. Eu diria que, com base na pesquisa, eu acho que a médio e longo prazo existe ainda muito espaço de atuação, de diálogo, de construção. É claro, são muitos desafios que precisam ser superados e eu acho que as pessoas precisam também mudar um pouco a forma de pensar sobre todas essas questões, para poder se comunicar melhor, para poder debater, para poder, né, enfim, atuar no debate público. Agora, eu tendo a ser otimista a médio e longo prazo, sim.
Silvio, teve uma pesquisa já a respeito do brasileiro fora da realidade, pela Ipsos. O brasileiro era 4 no mundo fora da realidade. Nosso país, onde uma parcela da população vai para as ruas num domingo apoiar um governo totalmente desassociado das suas realizações, né? Como é que você vê o cenário desse país?
Olha, eu gosto de uma frase, eu não lembro quem falou agora: vamos guardar o pessimismo para tempos melhores.
É boa.
Mas eu penso assim, uma estratégia que se baseia principalmente nas redes sociais, no WhatsApp, e olha que o WhatsApp é de 2009, ele começa a existir nessa data, né? Que mobiliza uma parcela da população, porque vai de encontro às suas expectativas, aos seus valores, e apresenta depois uma solução mais autoritária, mais populista, né? É um terço, mais ou menos, da população brasileira que está mobilizada dessa forma, através de, principalmente, de notícias falsas, de fake news. Então, não importa a realidade, né? Importa reafirmar os valores que tem, né, e a identidade do grupo. Então, nós estamos começando a ver, por exemplo, nas cidades brasileiras, na sociedade civil, um ataque da direita, né, aos defensores de direitos humanos. Eu não diria que no Brasil tem polarização hoje, porque eu não vejo os defensores de direitos humanos e de democracia partirem para o ataque. Não tem polarização. Quem faz isso é a direita mesmo, a extrema-direita, né? Para justificar a sua atitude bélica, sim, ela diz que o outro lado também se radicalizou. Não é verdade, não é? Eu penso que nós temos que recuperar a esperança. Nós temos que recuperar a ideia de que é possível construir um Brasil melhor, mais justo, mais igual. Dinheiro não falta. Essa conversa é fiada de que não tem dinheiro. Ele está indo para subsidiar o agronegócio, para dar isenções de empresas, impostos, como eu me referi na questão do petróleo. Então nós temos que ter uma nova institucionalidade e, mais do que isso, uma cultura na sociedade que venha a promover a ideia do bem comum. Bem comum é aquilo que é construído coletivamente, solidariedade e solidariamente, e serve a todos, né? Imagine, por exemplo, a segurança alimentar como um bem comum, né? Todos têm que ter o seu prato de comida quando precisarem comer, né? E nós temos que assegurar que isso seja verdadeiro, que isso possa acontecer. Então, a estratégia que eu entendo é: vamos sistematicamente denunciar o que é falso, as fake news, as armadilhas, para tentar manter coeso esse grupo radicalizado pró-Bolsonaro, né? E vamos analisar com muita seriedade as políticas públicas que estão sendo feitas hoje, né? Não dá só para analisar o que está acontecendo na saúde, você tem que olhar o fluxo do dinheiro também, né? E esse fluxo do dinheiro mostra o Brasil que nós temos, dizer, que beneficia esse 1%, esse 5% e sacrifica todos os demais. Se em um dado momento, né, a população, uma parte maior dela, perceber que caiu no engodo, que foi enganada, que não é a questão da corrupção, porque o governo é muito corrupto, então nós podemos ter o que alguns filósofos chamam do imponderável, né? Que aconteçam grandes mobilizações e que isso possa vir a abrir espaço para a formulação de novas institucionalidades e novas políticas.
Camila, o Silvio lembrou um aspecto importante, o WhatsApp. O conservadorismo e a extrema-direita utilizou bem isso nas últimas eleições. De como o campo progressista pode utilizar essa ferramenta para reagir a essa situação que nós vivemos no momento?
Eu diria que é um dos desafios, né, que eu falei anteriormente para você. O problema também é que se montou uma estrutura, né, de todos esses grupos e que é um tanto fechada. É difícil de fazer frente, eu não sei. Talvez não necessariamente a esquerda precise copiar a direita nessas táticas de comunicação via WhatsApp, por exemplo. Eu acho que existem outras táticas que podem ser melhor aproveitadas, sabe, de comunicação. Acho que não precisa ser necessariamente via essa rede social. Pode ser via outras redes sociais, pode ser via outras formas, enfim, de influenciar o debate público.
Silvio, para finalizar nossa entrevista, na época de combate à ditadura militar, pequenos jornais apareceram como reação, né, para informar a população a respeito dos momentos difíceis e tristes que o país vivia. Você vê a possibilidade de novamente, neste momento, aparecerem novas mídias para combater aquilo que você chamou de fake news?
Olha, o Intercept está aí para mostrar que sim, né? Quer dizer, o The Intercept está mostrando, com um jornalismo de alta qualidade, que ninguém consegue desautorizar e dizer que é falso, todas as artimanhas que estão sendo e foram armadas para colocar o Brasil como uma colônia de extrativismo de produtos naturais e minerais e alimentos e desindustrializar o país e voltar, como diz o Fiore no último artigo dele, 90 anos para trás, né? A situação é essa e eu creio que nós vamos assistir, num curto espaço de tempo, a expressão da insatisfação da população como um todo. O desafio é atribuir um significado a essas mobilizações, porque você pode ter milhões na rua e no dia seguinte não acontece nada. Então eu acho que nós temos que começar a pensar seriamente na defesa daquilo que está sendo chamado na sociologia mundial dos bens comuns, aquilo que interessa a todo mundo, que atende às necessidades de todos e que é formulado de uma maneira democrática e coletiva.
Agradeço as participações de Camila Rocha e Silvio Catiabava. O Olhar da Cidadania está terminando, mas não deixe de participar da campanha permanente do Observatório do Terceiro Setor. Direitos humanos são direitos de todos. Seu objetivo é promover o diálogo, a reflexão e criar um ambiente menos violento e mais equilibrado nas redes sociais e na sociedade em geral. Para participar é fácil, basta compartilhar o banner da campanha que está em nosso portal, observatório3setor.org.br. Se tiver algum comentário, dúvida ou sugestão, envie um e-mail para ouvinte@usp.br. Nós voltaremos na próxima quarta-feira, sempre na luta por uma sociedade mais justa, solidária, sustentável e tolerante. Até o próximo programa.
Você ouviu O Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor. Apresentação, Joel Scala.